no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PF e Marinha do Brasil apreendem embarcação com mercadorias vindas do Suriname. Reunião da coordenação ampliada do CIR encerra com aprovação e alinhamento de ações. Campos da UFAM de Coari é contemplado com planetário. E Porto Velho realiza congresso eucarístico arquidiocesano.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Federal e a Marinha do Brasil apreenderam embarcação com mercadorias irregulares vindas do Suriname. Três tripulantes foram presos em flagrante e a mercadoria encaminhada para a Receita Federal. As informações com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Marinha do Brasil, apreendeu na última terça-feira uma embarcação oriunda do Suriname que transportava mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal e em desacordo com a legislação. A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina realizada nas proximidades da foz do Rio Amazonas, no contexto de ações integradas voltadas ao enfrentamento aos crimes transfronteiriços, como o contrabando, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, especialmente na chamada Rota Suriname. A embarcação, que tinha como destino o estado do Pará, foi conduzida sob escolta ao porto de Belém, onde foram formalizados procedimentos legais. Os produtos apreendidos, que incluíam eletrodomésticos, cosméticos, incensos e outros itens, não possuíam nota fiscal nem autorização de importação por órgãos reguladores competentes. Três tripulantes foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal para os procedimentos fiscais e administrativos cabíveis. Com a informação da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeira reunião da Coordenação Ampliada Deliberativa do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, encerrou com aprovação e alinhamento das ações pela defesa da vida e dos territórios indígenas. Os detalhes com Laone Gonçalves.
A primeira reunião da Coordenação Ampliada Deliberativa do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, realizada na região Waiwai, no sul do estado, reuniu coordenadores regionais de Tuxauas, Mulheres e Juventude das regiões Alto Cauamé, Baixo Cotingo, Amajari, Surumu, Tabaio, Serra da Lua, Raposa, Serras, Waiwai, Murupu e Alto Miangue. A reunião, que acontece duas vezes por ano, é um momento importante para a organização e para as lideranças de base. Ao longo de três dias, foram abordados temas como a fiscalização e demarcação das terras indígenas, a situação dos direitos dos povos indígenas no Brasil, a preparação para a COP30, o regimento do Fundo Indígena RUT, informes regionais, prestações de contas da organização e a apresentação das atividades desenvolvidas pelos departamentos nas comunidades indígenas. A Tuxaua Geral do Movimento de Mulheres Indígenas, Keliane Wapichana, destaca quais ações são realizadas junto aos povos indígenas.
Trabalhamos com combate à violência, empoderamento das mulheres, a questão econômica também das mulheres, no fortalecimento delas, né, de empreender, e também no fortalecimento do próprio departamento, empoderando as mulheres para que elas ocupem o espaço e também empodere de temas atuais que nós estamos vivenciando, empoderar outras mulheres é também buscar fortalecer a força do território.
O setor de comunicação também esteve presente para falar das ações realizadas. O coordenador Charles Taurepang detalha as funções do Departamento de Comunicação.
O nosso principal objetivo como departamento é fortalecer a comunicação nos territórios, seja a informação com nossos comunicadores de base, os comunicadores Wakiwá, e seja também levando e ecoando a voz do movimento indígena mais longe através das nossas lentes.
Participaram da reunião representantes regionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que ouviram as demandas e esclareceram esclareceram dúvidas das lideranças sobre as questões territoriais. Ao final da reunião, foram aprovadas propostas e encaminhamentos, como a prestação de contas e o relatório final do Conselho Fiscal, a criação de um fundo institucional para a autonomia financeira da organização e ainda a realização da pré-COP 30 em agosto, no tradicional Lago Caracaranã, região Raposa, município de Normandia. Outra deliberação importante foi em relação à Assembleia Unificada. Por unanimidade, as lideranças decidiram que não haverá mais a Assembleia. As aprovações das 20 propostas foram feitas de maneira coletiva, ouvindo os anseios das lideranças indígenas, que juntas fortalecem a luta do movimento indígena de Roraima. A segunda reunião da Coordenação Ampliada Deliberativa do CIR será na comunidade indígena Jatapuzinho, região Waiwai, de 6 a 10 de dezembro. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Centro de Saúde orienta a população sobre acesso a consultas com especialistas no Careiro. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A coordenação do Centro de Atendimento Especializado do Careiro, CAEC, está reforçando as orientações à população sobre o fluxo correto para marcação de consultas com médicos especialistas. De acordo com Davi Feitosa, coordenador do centro, é essencial que o primeiro atendimento ocorra nas unidades básicas de saúde. Somente após a avaliação e solicitação de encaminhamento é que o paciente poderá ser direcionado ao atendimento especializado.
Nós temos a porta de entrada para nossa atenção básica por meio das nossas unidades básicas de saúde. Então, toda a população que precisar, né, obviamente, ele vai dar a entrada, vai passar pelo enfermeiro, vai passar pelo médico e aí vê a necessidade de se passar ou não para o especialista. Teve a necessidade de especialista, obviamente, que ele vai lhe dar a sua requisição, né, porque a gente sabe que todo nosso recurso que vem de produção da atenção básica, ele precisa ser registrado.
O coordenador destaca ainda quais documentos o paciente deve apresentar e pede atenção às datas de atendimentos médicos.
Essas informações são de extrema relevância no momento que você vem. Encaminhamento, cartão SUS na mão para que a gente possa efetuar a sua marcação da sua consulta. Ficar sempre atento às datas e caso a população por algum motivo não possa comparecer no dia, que informe a equipe, para que a equipe nos informe, para a gente dar oportunidade de vaga para uma outra pessoa que esteja precisando também.
Essa medida segue as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que organiza o atendimento em níveis, priorizando o cuidado integral e resolutivo com base na necessidade clínica de cada paciente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campus da UFAM de Coari é contemplado com planetário.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o campus da Universidade Federal do Amazonas, em Coari, vai ser contemplado pela primeira vez com o planetário. O planetário, que deve chegar em 2026, será um grande aporte para a divulgação científica. Mais informações com Gabriel Ferreira.
o primeiro planetário do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, ISB, de Coari, no interior do estado, deve chegar no primeiro semestre de 2026. O projeto, liderado pelo professor de Física, Tiago Gonçalves, e pelo professor e coordenador do curso de Matemática do ISB, Jefferson Ferreira, busca fortalecer atividades de ensino, pesquisa e extensão na unidade. A iniciativa surgiu da necessidade de melhor estrutura para a realização de atividades no campo da astronomia realizadas nos cursos de Matemática e Física.
A gente tem trabalhado, né, que a gente tem os trabalhos com astronomia, né, o nosso colegiado, de Matemática e Física, e a astronomia observacional é um ponto que a gente tem telescópios, a gente tem tocado, né. A gente consegue, né, unir as duas áreas, né, fica um trabalho interdisciplinar, porque a gente tem na astronomia, a gente consegue trabalhar a física muito bem e consegue também trabalhar a geometria muito bem, né, essas questões geométricas, e a gente tem feito isso. A gente percebe que os alunos têm gostado, né, a maioria da população gosta, tem interesse, tem muita gente, a gente faz esse trabalho em comunidade do interior, e tem muita gente que nunca nem conseguiu observar no telescópio, então observar a Lua pela primeira vez, a pessoa fica, né, maravilhada, isso é bem legal, assim.
A chegada da estrutura vai além do ISB e beneficia todo o município de Coari. Tiago Gonçalves destaca que o planetário será um grande aporte para a divulgação científica no município.
Primeiro é a divulgação científica, a gente pensa que isso vai ser um aporte grande, né? Tem também essas questões da extensão da curricularização, que agora é obrigatório, e aí tem um ambiente para poder fazer extensão. Também é uma coisa que vai contribuir bastante para a universidade e para a sociedade, né? E além disso, a gente pensar não na questão, não somente da divulgação, mas da formação científica dos nossos alunos, porque eles vão, né, vão ficar à frente, né, das atividades, eles vão ter um desenvolvimento grande com relação a essa questão de lidar com o público, né, de como organizar as coisas no planetário. Então esse impacto para ele vai ser muito, muito gratificante para a gente.
Jefferson Ferreira destaca que, além de reforçar as atividades do ISB, a iniciativa visa despertar o interesse dos estudantes finalistas do ensino médio de Coari pelas ciências exatas.
O ISB como um todo é um instituto que tem uma vertente muito forte em relação às atividades de extensão, né? Então a implantação do planetário vai ser só um esforço a mais para a gente desenvolver ainda mais ações voltadas para a comunidade acadêmica. A gente pensa em trazer as escolas, né, para cá, para desenvolver atividades no planetário, né, e até para atrair também mais alunos para o curso de Matemática e Física, né? Uma das vertentes do projeto também é esse, né? Fazer a divulgação do curso de Matemática e Física a fim de atrair esses alunos, né, de final do ensino médio, né, terceiro ano do ensino médio, trazer eles para cá também para, de repente, né, despertar esse interesse nele pelas ciências exatas. Tá?
A obra, ser realizada com recursos de emenda parlamentar, está na fase de licitação, com expectativa de entrega no fim deste ano e início de atividades no primeiro semestre do ano que vem. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre saúde, o projeto Muiraquitã entrou no quarto dia de assistência a bordo do Barco Hospital Abaré. Estudantes e médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, estão desde a última terça-feira em atendimento nas comunidades da região do Tapajós e Arapiuns. Confira com Daniela Pantoja.
Desde a última terça-feira, o projeto Muiraquitã, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, está com expedição do Barco Hospital Abaré para prestar assistência de saúde em comunidades ribeirinhas de Santarém, oeste do Pará. Nos dois primeiros dias, a expedição já realizou mais de 5 mil procedimentos, incluindo atendimentos clínicos, exames laboratoriais, distribuição de medicamentos, consultas de pré-natal, visitas domiciliares, atendimentos em pediatria, ginecologia, odontologia, pequenas cirurgias e ultrassonografia. As comunidades ribeirinhas de Maripá, Santi, Curipatá, Pedra Branca, Carão, Anumã, Solimões, Vista Alegre de Capixauã, Novo Progresso, Araçazal e Suruacá já receberam os atendimentos. Dr. Vitor Vasberg, médico supervisor do projeto Muiraquitã, relata como foi o primeiro dia de atendimentos e a expectativa da equipe para os próximos dias.
primeiro dia de atendimento do projeto Mulher Que Tam foi um dia de descobertas, eu diria. Foi um dia em que a gente colocou todas as nossas expectativas, todos os nossos projetos, todos os nossos planos em prática. E ao mesmo tempo em que existe muita... A gente fica muito animado, a gente vê as coisas concretizando, a gente também sempre tem um grau de ansiedade, medo de que as coisas não funcionem. E acho que é um dia que lembra pra gente de que a gente tem que se adaptar, tem que perseverar, tem que pensar rápido. E eu fiquei muito feliz e muito satisfeito de ver que eu tive muito apoio de toda a equipe, das 40 pessoas da equipe da USP, das 15 pessoas da UFOPA, todo mundo pensando rápido, vendo como é adaptar. A gente teve que rapidamente criar um plano de contingência dentro dos sistemas digitais, que de pronto não conseguiram ser implementados, ver como a gente ia fazer a nossa linha de atendimento ao paciente para conseguir colocar o atendimento das várias especialidades.
Nesta sexta-feira, os atendimentos se estenderam na comunidade de Vila Morim, Mapiri e Uquena. A iniciativa integra assistência médica, ensino e pesquisa. Para Gabriel Ângelo, acadêmico do 5º ano de medicina da USP, a experiência tem sido incrível, não somente pelos atendimentos, mas também pela parceria com as populações locais em suas formas de organização.
Eu acho que a minha impressão é que é um projeto fantástico. Eu acho que é a primeira vez que um projeto desse está sendo feito na FMUSP, que está buscando essa participação integrativa, né, com a rede local, de, e não vindo para querer um protagonismo, mas sim para somar com as iniciativas que já existem. E a gente acha que está conseguindo ter uma experiência transformadora para todo mundo. Estou me sentindo já nessa rotina assim, mais adaptado. Acho que no primeiro dia, né, o dia do caos, é o dia que a gente está se acostumando. Agora já, assim, são 3 dias, mas parece que já é uma semana. Mas isso é muito bom. É, isso mostra que o pessoal tem uma logística muito, muito eficiente, uma agregação com as lideranças locais, né? Eu acho que eu percebo isso, assim, de ver como que a população também se organiza. Isso é muito bacana de ver.
Durante os atendimentos, a equipe se divide entre 2 pontos distintos, um interno, que é na comunidade, e um outro interno, instalado no barco hospital. A iniciativa tem o apoio de instituições públicas e privadas e da equipe da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, responsável pela gestão do barco hospital. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A alimentação da agricultura familiar chega às escolas da região de Rios em Santarém. Parceria entre o UFOPA, CEMED e associações fortalece a produção e combate à insegurança alimentar na rede municipal de ensino. Acompanhe Colégio de Costa.
Alimentos produzidos por agricultoras familiares rurais de comunidades tradicionais vão enriquecer a merenda escolar em 26 unidades de ensino da rede municipal de Santarém, no Oeste do Pará. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, e organizações comunitárias por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, com a doação simultânea da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. As escolas beneficiadas estão situadas em áreas ribeirinhas da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, Arapixuna e na região do Planalto Santareno. Wanda Maia, coordenadora do Núcleo Técnico de Alimentação, Abastecimento Escolar da CEMED, fala da importância da parceria com as instituições envolvidas e que a ação reforça o compromisso no combate à insegurança alimentar e nutricional dos estudantes no município.
Para nós, enquanto gestão municipal, essa parceria com a universidade, né, UFOPA, que é a instituição intermediária nessa aquisição, que apoia as associações de mulheres produtoras, é muito importante, porque pela primeira vez, ainda dentro do combate à insegurança alimentar e nutricional, essas escolas estarão tendo um aporte com o recebimento desses produtos, ainda mais para enriquecer a alimentação escolar que a Secretaria de Educação encaminha.
O fornecimento dos alimentos deve ser feito por mulheres agricultoras organizadas em associações locais com o apoio do projeto Centro Rede Assá da UFOPA. A professora Daniele Wagner, coordenadora do projeto, explica que o objetivo é fortalecer os processos de soberania alimentar e gerar renda dentro dos próprios territórios.
O projeto tem como objetivo fortalecer processos de resiliência socioecológica na Amazônia Paraense, com foco na promoção da soberania alimentar. Um dos objetivos e das ações previstas, né, para o projeto é fortalecer o acesso da agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais, a políticas públicas promotoras de segurança alimentar e nutricional. E dentro dessas políticas, o programa de aquisição de alimentos é um caminho para fortalecer a produção de alimentos nos territórios associada à cultura alimentar.
A iniciativa também conta com a parceria da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém e da Associação de Mulheres Produtoras Rurais do Arapixuna, Itapará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Cooperados e associados participam de ação informativa sobre CAF em Santarém. A iniciativa foi articulada pelo projeto Forte Mais Gestão do IFPA Campus Santarém, em parceria com o INCRA. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Associados e cooperados de empreendimentos ligados à agricultura familiar do Oeste do Pará participaram na manhã desta sexta-feira em Santarém de uma ação de orientação sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Atividade organizada pelo projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém e o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, teve o objetivo de orientar e esclarecer aos representantes dos 21 empreendimentos sobre a emissão e atualização do documento, como explica Bruno Almeida, coordenador de área do projeto Forte Mais Gestão.
E dentre as atividades do projeto, a gente tem essa atividade que é uma atividade de gestão em si, né? Então a gente busca auxiliar os produtores, e uma atividade que a gente está fazendo hoje, numa parceria com o INCRA, é justamente esclarecer pontos sobre a CAF, que é, uma espécie de um registro que substitui a antiga DAP e que o produtor ele deve proceder com esse registro, uma vez que ele deseja acessar programas de crédito, extensão rural. Então a gente observa que muitos dos empreendimentos ainda não tem CAF, então essa nossa perspectiva é no sentido de auxiliar o produtor, esclarecer o que é a CAF, o que ele precisa, como que ele deve proceder, e aí a gente faz essa aproximação do empreendimento com o INCRA.
A atividade surge a partir de uma demanda dos 21 empreendimentos que fazem parte do projeto, onde observou-se que 70% do público atendido ainda não detinha o documento. Na ocasião, os participantes puderam esclarecer dúvidas e ainda pontuar demandas relacionadas à produção da agricultura familiar na região. Edilena Oliveira, agricultora familiar do projeto de assentamento agroextrativista ao Pará Lago Grande, em Santarém, destaca que essa ação é importante para que os produtores tenham acesso às políticas públicas da agricultura familiar e os programas de crédito. No entanto, é necessário que esse diálogo também seja feito nas comunidades.
Essa importância de estar o INCRA, de estar o BASA, de estar outras entidades, de estar explicando essa questão da importância dos documentos que as produtoras, os produtores precisam ter para acessar alguns programas. Então, isso é ardosamente, é incansável, desesperadora nossa, né? Porque chegam as informações, mas na base ela não funciona. Os produtores não estão entendendo porque não está podendo chegar. Nossa luta aqui é estar levando para os assentamentos, independente de todos que existem, o direito de entender eu sou produtora, quais são os programas que eu tenho acesso, quais são os documentos que eu preciso ter, e eu preciso ter esse apoio também das instituições que estão para apoiar. Então é muito importante esse evento.
A ação contou com a presença de um representante do INCRA, região oeste do Pará, da Organização das Cooperativas Brasileiras, Sistema OCB Pará e demais instituições. As ações do projeto iniciaram no final do ano passado, com a seleção de 21 empreendimentos localizados nos municípios de Santarém, Belterra, Mogi dos Campos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Rurópolis, Uruará e Placas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Porto Velho dá início ao Congresso Eucarístico Arquidiocesano. O evento é o ápice das celebrações em alusão ao centenário da Igreja Particular de Porto Velho. Raila Vareda tem as informações.
Uma missa campal deu início ao primeiro Congresso Eucarístico Arquidiocesano em Porto Velho. Presidida pelo arcebispo da capital, Dom Roque Paloschi, a celebração contou com a presença de bispos do Pará, Afogados de Pernambuco, que é uma igreja irmã, de Paraná, Rondônia, Humaitá e São Gabriel no Amazonas, além do cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, dezenas de sacerdotes, religiosos, religiosas e milhares de fiéis que lotaram a praça da catedral para celebrar a missão desta igreja na Amazônia. O evento é o ápice das celebrações que marca o centenário da Igreja Particular de Porto Velho. Dom Leonardo, que é um dos conferencistas do simpósio, fala da importância desta celebração para a Igreja de Porto Velho, mas também para a missão na Amazônia.
São 100 anos de caminhada, 100 anos de busca, 100 anos de presença, 100 anos de entrega, 100 anos de consolo, 100 anos de esperança, 100 anos de luta para que os povos indígenas pudessem ter a sua cultura preservada, ter as suas terras, ter as suas casas, mas também uma igreja que vai sendo constituída de comunidades. São 100 anos de caminho. E nós poderíamos repetir as palavras tão importantes do documento de Santarém, uma igreja que procurou se encarnar na Amazônia, mas procurou também ser um sinal de libertação, de inserção, para que haja uma comunidade, uma sociedade cada vez mais justa. Eu sou muito grato, muito satisfeito de poder estar aqui e participar desse momento celebrativo da Arquidiocese de Porto Velho.
Dom Raimundo Vantuí, da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que também é um dos conferencistas do evento, repercute a importância da unidade dessa missão.
Primeiro, quer ser uma expressão de comunhão. A meu irmão Roque, nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos muito próximos, porque moramos juntos quando ele era bispo em Roraima. Depois, para mim, como bispo da Igreja da Amazônia, é participar de um dos sinais bonitos, que é a memória da evangelização desta região, desta terra. Estar aqui, por exemplo, e lembrar toda a família salesiana, do qual eu também herdo, porque São Gabriel é de toda a família salesiana, e tivemos em comum o primeiro bispo, Pedro Massa. Pedro Massa era prelado do Rio Negro e prelado do Madeira, Porto Velho, imagine. Então, me deixa muito próximo, numa estreita comunhão, e claro, participar dessa alegria. Me faz lembrar sempre do Evangelho, quando Jesus diz, vem participar da minha alegria. Acho que vir aqui para agradecer a Deus, louvar e poder comunicar também que nós, igrejas da Amazônia, bispos, né, cada vez mais queremos entrar nesse caminho de irmãos, de sinodalidade, de caminhar juntos.
Até o próximo domingo, Porto Velho vive este momento de fé, esperança e amor. Com o tema do céu para o altar da Amazônia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, João 6,51. Milhares de pessoas, dentre leigos, religiosos, religiosas, participam deste momento ímpar para nossa arquidiocese. Todos os dias, além da parte religiosa, como os simpósios exclusivos para delegados e o momento das catequeses abertas à comunidade, também tem um momento cultural com a participação de artistas locais. No dia 12, no momento religioso, abrindo a Vigília da Juventude, tem um show cantando a fé com o padre João Carlos Salesiano. E no domingo, encerrando o congresso, tem a procissão eucarística, quando o povo, trazendo Jesus na Eucaristia, faz esse percurso do porto da cidade até a catedral, onde acontece a missa jubilar pelo centenário, seguido do momento cultural, encerrando as celebrações dos 100 anos da Igreja Particular de Porto Velho. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4247 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Anderlé Oliveira, Raila Vareda, Gabriel Ferreira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.